Gaúcho, beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, boa tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Chega mais, vamos nessa, estamos começando aqui o 3 em 1 desta sexta-feira, o programa que você sabe muito bem, discute, debate, opina, analisa os principais fatos políticos do dia, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, até às 6 horas da tarde. Comigo, Paulo Matias, Rodrigo Constantino, Diogo Schelp e Mark Souza. Sem mais delongas, vamos aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários de intenção de voto para as eleições de 2022, é o que aponta a pesquisa do Instituto Paraná. Após protestos contra medidas restritivas, governo de São Paulo diz que não negociará flexibilização. O 3 em 1 também destaca que o Ministério da Educação cancela ofício às universidades em que recomendava punição a manifestações políticas. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 desta sexta-feira que já está pronto para começar, mas antes a gente conta com a sua participação aqui no programa respondendo a pergunta do dia. Quem você acha que teria mais chance contra o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem, nas eleições de 2022, hein? Envie para a gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui para você mandar o seu vídeo para a gente, 11 9 31 17 0 620. E além disso, esta mesma pergunta está no maior e no melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco respondendo quem é que vai encarar o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem, hein? E lembrando a você que está por aí, também no Twitter querendo participar, a nossa tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1, para você mandar o seu comentário também no Twitter. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta sexta-feira caótica em São Paulo está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários na disputa pela presidência da República em 2022, de acordo com pesquisa do Instituto Paraná divulgada hoje. Em 5 eventuais cenários, Sérgio Moro ocupa a segunda colocação, em 3, enquanto Lula e Fernando Haddad do PT iriam ao segundo turno em 2 simulações. Em todos os cenários, que incluem também Henrique Mandetta do DEM, Ciro Gomes do PDT, Guilherme Boulos do PSOL, o apresentador Luciano Huck, ainda sem partido, João Dória e Eduardo Leite do PSDB e João Amoedo do Novo, Bolsonaro aparece com mais de 30% das intenções de votos. Em uma primeira simulação, Bolsonaro soma 31,9% dos votos, à frente de Moro com 11,5%, Fernando Haddad com 10,5%, Ciro com 10%, Huck com 8%, Dória com 5,3%, Boulos com 3,2% e Amoedo com 2,8%. Em uma projeção com a candidatura de Lula, Bolsonaro lidera com 32,2%, seguido pelo petista com 18%, Moro com 11,6%, Ciro com 8,7%, Dória com 5,3%, Boulo com 3,5%, Amoedo com 3% e Mandetta com 1,4%. Em uma disputa sem a participação de Lula e de Luciano Huck, Bolsonaro também mantém a liderança com 33,9% dos votos, seguido de Sérgio Moro com 12,3%, Haddad com 11,8%, Ciro com 10,7%, Dória com 6,3%, Boulos e Amoedo ambos com 3,2%. Já em uma eventual troca de candidato do PSDB, Bolsonaro segue à frente com 32,4%, mantendo vantagem sobre Moro com 12%, Haddad com 10%, Ciro com 10%, Huck com 8, Boulos com 3 e Amoedo com 3. E o Tucano Eduardo Leite teria um empate aí com 2,3% se a gente contar a margem de erro. Na disputa sem Moro, Bolsonaro lidera com 37,6%, à frente de Haddad com 14,3%, Ciro com 13%, Dória com 6,9%, Amoedo com 3,9% e Mandetta com 2,7%. A pesquisa foi realizada com 2.080 eleitores entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março em 26 estados mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Constantino, vamos começar então a analisar essa pesquisa, mas a gente pode dizer aqui que o presidente Jair Bolsonaro tem 1/3 da população brasileira com ele?
É mais ou menos isso, né? Mostra também que o PT sempre tem ali uma base em torno de 20%, né, que apoia a quadrilha, não importa o que aconteça, e o Bolsonaro parece ter essa resiliência aí em torno de 1/3. O que essa pesquisa mostra, e é sempre bom fazer as ressalvas, é muito cedo, é uma fotografia, tem alguns nomes que não são nacionalmente conhecidos, como é o caso do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mas o que nós podemos analisar até aqui, na minha opinião, e lembrando que o auxílio emergencial já foi interrompido, né, agora é que estão votando numa PEC emergencial para retomá-lo, e essa era a narrativa da mídia, que o Bolsonaro aguentava com popularidade no Nordeste só por conta do auxílio. Isso não é verdade, isso não é coisa de quem está fazendo análise imparcial e sim torcida ou militância, né? O presidente tem esse apoio e, acima de tudo, Paulo, me parece que isso é porque a tática dos seus opositores, dos seus detratores, não está surtindo efeito, não está funcionando. E por que isso? Porque eles estão de forma muito escancarada, ao meu ver, e da população em geral, pelo visto, né, explorando a pandemia de uma maneira totalmente sensacionalista, demagógica. Veja o caso do governador de São Paulo, João Agripino Dória. Ele virou um inspetor de insumos. Ele vai sempre lá fotografar quando chega algum insumo e tudo mais, e fica falando nas narrativas que o presidente tem alergia ao mundo real. Quem é que não pode sair nas ruas do próprio estado que governa? Não é o presidente que mergulha no mar junto com seus apoiadores, que vai nas padarias ou restaurantes e é acusado de aglomerar. Né? É o governador de São Paulo que tem que ficar lá isolado no seu palácio, né? Veja, Fernando Henrique Cardoso, líder dos tucanos aí também, disse que se arrepende de não ter votado contra Bolsonaro. Né? Pelo visto, ele não votou em ninguém, mas ele se arrepende de não ter votado no PT. Então é isso que vai chamando a atenção. As pessoas vão olhando o seguinte: existe de um lado o Bolsonaro, com os seus defeitos, com a sua forma meio tosca e com críticas legítimas à gestão, e do outro lado existe uma campanha difamatória de um bando de oportunista que parece querer a volta de um modelo fracassado e corrupto de gestão, né? Veja que, se somar o Dória, o Amoedo e o Mandetta, que acha que é um grande nome na cabeça dele, né, não dá 10%. Não dá 10%, é o que eu já disse aqui e repito. Eles não são eleitos nem para síndico dos prédios respectivos deles hoje em dia, né? E por que isso? Exatamente por conta dessa visão que lá fora da bolha as pessoas têm de uma grande concertação para atacar, demonizar, considerar o presidente pior do que o vírus, responsável por todas as mortes. Olha o nível em que a nossa democracia chegou. O presidente do TSE, o ministro Barroso, faz uma live, uma entrevista junto com um pré-candidato, que é o Luciano Huck, né? falando, dando alfinetadas no presidente da República. É um negócio escancarado, virou um bordel. Virou um bordel, sendo que as ameaças todas, segundo a narrativa dessa turma e da imprensa, boa parte da imprensa, a democracia e as instituições, vem do próprio presidente. O povo percebe que há algo muito errado nessa narrativa, né? Esse que é o ponto. Tem um outdoor espalhado mostrando assim, a morte não pode governar o Brasil fora Bolsonaro. E a cara do presidente misturada com a cara da morte, né? Isso pode, isso está liberado, isso é liberdade de expressão. Né? Então, de novo, me parece, né, e a pesquisa é um indício disso, de que a tática excessivamente oportunista desses opositores do presidente, ela está fracassando, né? Ela está falhando, e a principal razão, na minha opinião, é exatamente isso. O povo percebe, né, percebe que essa turma não tem proposta de país, não tem críticas construtivas ou legítimas ao governo federal ou ao presidente, tem o quê? Uma narrativa, uma campanha difamatória, e não parece se preocupar muito com o mundo real. Né? O governador diz que o presidente tem alergia ao mundo real, mas quem está realmente totalmente afastado e desconectado da realidade são esses opositores do presidente.
Agora, Mark, tem um dado na pesquisa do Instituto Paraná que me chama a atenção, que é a porcentagem da intenção de voto no Lula, né? Nós estamos falando aqui de 18% de intenção de voto. É o candidato da esquerda mais competitivo hoje. Isso demonstra uma falta de renovação de quadros na esquerda brasileira, Mark?
Demonstra muito mais que isso, viu, Paulo? Demonstra que o Lula é o macho alfa do PT e o PT não consegue se renovar. O PT ainda depende de Lula para conseguir votos. Eu discordo do Constantino em relação à análise dele do PT. Na verdade, o PT só chega ao segundo turno com o Lula, e se o Lula não sai, só se o Moro não for candidato. Dos 5 cenários que o Instituto Paraná exercitou, o PT só chega ao segundo turno com o Lula ou sem Moro na disputa. Eu acho que isso é um dado bem importante. O cenário de hoje é o seguinte: o Bolsonaro vai ao segundo turno com mais alguém. Né? Vocês já falaram aí, um terço do eleitorado parece estar com o Bolsonaro, e esse eleitorado é dele mesmo. Veja, o presidente vem sofrendo desgaste desde o início do governo por parte da mídia e também por parte de setores de oposição ali do Congresso. Esse derretimento dele deveria ter sido intensificado durante a pandemia, porque a mídia continuou batendo, compara ele ao vírus, né? Chegaram a dizer esses dias aí que todas as mortes são culpas do Bolsonaro, enfim, e mesmo assim ele tem ali seus 30, 33%, então é muito difícil que esse eleitor mude de opinião. Então o Bolsonaro deve crescer na campanha a partir disso. Esse é o piso dele, que é um piso bem alto. Agora, já as outras candidaturas parecem algumas já estarem no teto, né? É o caso, por exemplo, do Dória. O Dória está oscilando entre 4% e 6%. Para quem se vendeu como pai da vacina, para quem fez mídia nacional dizendo que ele iria salvar o Brasil, ter entre 4% e 6% é muito pouco, é quase nada. E veja que a pandemia agora, a vacina está saindo. Então o Dória perdeu esse protagonismo que teve até algumas semanas atrás. E essa pesquisa de atrás, o pós início de vacinação. Então, o Dória tem esse tamanho aí, de 4%, 6%, e, inclusive, os cadernos da pesquisa, quando você olha no detalhe, o Dória vai muito mal em São Paulo. É um dado muito importante. O Dória não decolou nem em São Paulo, segundo os cadernos de pesquisa da Paraná Pesquisas. E o Eduardo Leite começa a aparecer aí no cenário, né? Salvo engano, é a primeira vez que ele aparece em alguma sondagem. É muito pequeno ainda, mas mostra já que os institutos já consideram Dória fora do jogo em algum cenário. E o PSDB vai ter que se reinventar, porque veja, o PSDB não pode achar que tinha o tamanho que ele teve em eleições passadas, senão vai repetir o fracasso que foi com o Alckmin. Fez lá um dígito. Então o PSDB agora vai ter que se reencontrar, e talvez o PSDB, o tamanho dele não seja nem para lançar candidato próprio. Né? Os tucanos ficam bravos quando a gente diz isso. Mas veja, eles estão rachados internamente, né? O Tasso Gereissati, por exemplo, já falou esses dias em uma entrevista ao Portal UOL, num ato falho, que ele não tem como candidato o Dória, né? O tucano Aécio Neves, que agora ganha força lá em Brasília de novo, já falou que não gosta do Dória. Então o PSDB está rachado, o PSDB paulista parece navegar sozinho ali atrás do Dória, uma parte dele. Então o PSDB não vai ir unificado para essas eleições. E eu acho que mostra o derretimento do PT como partido, né? O PT sempre esteve no segundo turno de todas as eleições presidenciais desde a redemocratização. Quando não ganhou a eleição, ficou em segundo, sempre, sempre, inclusive na última, com o Haddad. E agora, dependendo do cenário, o PT não vai nem ao segundo turno, né? O Haddad, não, nem com aquele papel lá dele patético de vir pedir orientação para o Lula na porta da cadeia, mesmo assim ele conseguiu ficar no segundo lugar. Agora, nem isso, segundo as pesquisas. E tem aí a grande dúvida, Sérgio Moro candidato ou não? Quem conversa com ele diz que ele tem fases, né? Ele estava radicalmente contra a ideia. Agora, com o avanço, né, com as investidas do pessoal que é contra a Lava Jato, tem um grupo ali que fala que ele pensa em talvez defender o legado da Lava Jato, mas tudo muito em bastidor. A minha impressão é que o Moro não vai entrar em bola dividida. Ele só entraria no caso de um pacto nacional por uma candidatura de centro. Ele não sai contra o Huck, por exemplo. Teria que ter uma aliança do centro para Sérgio Moro ser convencido a ser candidato. E o Huck, que é a outra opção dessa candidatura de centro, também está mais preocupado se vai substituir o Faustão na Globo ou se vai ser candidato. Inclusive, hoje, o Jornal Estado de São Paulo traz uma matéria sobre isso, né? Que o Luciano Huck está dividido, já ficou magoado com a TV Globo porque mandou embora a mulher dele. E isso muita gente viu como um sinal que ele está rompendo com a Globo, mas mesmo assim estão esperando aí o meio do ano, quando a Globo deve anunciar quem vai ficar no lugar do Faustão. O Huck está na fila e isso pode definir se ele sai candidato ou não. Se ele assumisse o domingo lá da Globo, ele não sairia candidato. Estou aqui fazendo fofoca de TV, mas é porque essa fofoca pode interferir diretamente na corrida eleitoral. E para terminar, né, o Boulos, que muita gente aí disse que seria a grande novidade da esquerda brasileira, né? A revista Times colocou ele como o único capaz de unir a esquerda, tem 3%. Mínimo, míseros 3%, e o Mandetta, o pai do caos, tem menos de 2%. Acho que isso mostra bem o que o brasileiro entendeu dessa disputa política da pandemia.
Marcos Souza, fique tranquilo, o importante é a informação ser sempre qualificada, isso você trouxe aqui pra gente. Fique tranquilo em relação a fofocas televisivas. Ô Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa, fiz umas anotações aqui, me fale se eu tô esquecendo de alguém, hein? Huck, Mandetta, Dória, Eduardo Leite, Moro, Amoedo, Ciro Gomes. Isso aí tá mais com cara de frente ampla ou frente única, Diogo? Cada um por si.
Acho que faltou falar do Mandetta aí, né, nessa lista.
Eu não falei Mandetta? Perdão, acho faltou mesmo.
Mas enfim, isso aí não é uma frente ampla, com certeza, né? E é o fator, o grande fator pelo qual o Bolsonaro aparece sempre à frente. Né? Então, os votos que não iriam para Bolsonaro de forma alguma, ele se dispersa entre todos esses candidatos. Né? Todos eles se apresentam como de oposição, ainda que não necessariamente quem vota neles no primeiro turno não votaria no Bolsonaro no segundo. Se a gente pensar aí, a gente viu esses cenários, é interessante que, por exemplo, se tirar o Huck, né, e o Lula, o Bolsonaro cresce, então ainda mais, né? Então, isso mostra que, por incrível que pareça, tem uma parcela dos eleitores que votariam em Lula no primeiro turno contra Bolsonaro, mas que no segundo turno, provavelmente, se Lula não estiver, votariam no Bolsonaro. A mesma coisa o Huck, tem uma parcela aí que provavelmente, se não votasse no Huck, se não estivesse o Huck no pleito, votaria no Bolsonaro, né? Então, mas é muita ingenuidade achar que o desgaste do Bolsonaro nesses últimos dois anos tem a ver com as críticas da imprensa. Isso é subestimar a inteligência dos brasileiros. Por que não as próprias ações do presidente, né? É muito estranho falar uma coisa dessas quando a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Uma economia combalida, causada pela pandemia, que é um desastre completo. Nós estamos hoje no epicentro da pandemia mundial, o Brasil é o epicentro da pandemia, responsável pela alta dos novos casos no mundo todo, quer dizer, 43% da alta que teve na semana passada em relação à semana anterior foi causada pelo Brasil, né? O Brasil foi responsável por isso, e tem UTIs lotadas, gente morrendo na fila de espera, é evidente que o presidente deveria estar cuidando de tudo isso, e é evidente que isso tudo tem um desgaste no presidente Bolsonaro e vai ter um desgaste ainda maior ao longo de 2021, o que não quer dizer que ele não estará no segundo turno em 2022. Essa pesquisa não é uma novidade, as outras pesquisas que vêm sendo feitas nos últimos meses apontam sempre esse cenário, que Bolsonaro estará no segundo turno e será provavelmente o mais votado para entrar no segundo turno. Eu senti falta nessa pesquisa justamente do segundo turno, né? Saber o que aconteceria no segundo turno de Bolsonaro contra Moro, contra o candidato do PT, ou contra algum outro candidato mais improvável aí de chegar no segundo turno. É óbvio que muita coisa pode mudar até lá, pode surgir uma grande surpresa, mas a gente tem a situação econômica que pode se agravar, a situação da saúde pública que pode também se agravar, e tudo isso pode ter um impacto nas eleições. Mas eu acredito que, dado o cenário atual, né, sem saber, obviamente, o que vai acontecer daqui para frente, e sem considerar também que a campanha em si tem um impacto, né, pessoas que são menos conhecidas do grande público numa campanha, num embate direto com os outros candidatos, pode acabar crescendo, é muito provável, mais provável, vencedor de uma eleição em 2021, de 2022, seria mesmo o presidente Bolsonaro.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no nosso programa, gente, porque manifestantes realizaram na manhã de hoje um protesto contra as medidas de restrição anunciadas pelo governo de São Paulo para tentar conter o avanço da Covid-19 e o aumento da alíquota do ICMS. Durante o ato, que ocorreu na Marginal Tietê, na capital paulista, os participantes interditaram a via no sentido da rodovia Ayrton Senna. O protesto durou cerca de 5 horas e as vias foram liberadas por volta das 11 horas da manhã, de acordo com a CET. Todo o estado de São Paulo entra na fase vermelha do Plano São Paulo a partir de amanhã, sábado. Com isso, apenas os serviços considerados essenciais, como mercados e farmácias, ficarão abertos, mas com capacidade reduzida. A medida vale até o dia 19, mas pode ser sim prorrogada. Após a manifestação, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Helen, disse nesta sexta-feira que o governo não irá negociar flexibilizações ou mudanças nas medidas de endurecimento da quarentena no estado. Ela ressaltou que tem dialogado com os setores, mas que não há possibilidade de mudança de fase nas próximas 2 semanas. Patrícia Helen destacou que foi registrado o maior aumento de internações em leitos de UTI para Covid-19 desde o início da pandemia. A secretária de Desenvolvimento de São Paulo ainda defendeu que os protestos deveriam ser para pedir mais vacinas. Abro aspas para ela. Se neste momento queremos nos manifestar, devemos nos unir e cobrar mais vacinas. Fecho aspas. Ainda nesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a capital paulista vai ganhar um hospital de campanha. Os detalhes serão divulgados apenas na segunda-feira. Segundo ele, que informou que os recursos para a implantação da unidade de campanha serão liberados pela gestão do governo do estado. Mark, você não está aqui em São Paulo, não sentiu na pele o que foi o dia hoje, mas qual que é a sua análise?
Mas eu imagino, viu, Paulo, eu vi o noticiário aí e vi o caos que se transformou São Paulo com essas manifestações. Nós avisamos aqui várias vezes que a população está cansada desses decretos autoritários. E veja, o que mais me chamou a atenção ainda é a postura do governo João Dória em relação a tudo isso. Ao invés de conversar, de contemporizar, de promover alguma espécie de diálogo de fato, não só no discurso, como a secretária falou, mas o que ela disse também é que iria autuar quem estivesse nas manifestações. Eu não acho aqui que tenha que se aglomerar em manifestação, para deixar claro, mas elas são um extrato da realidade. Não dá para se ignorar que sim, há uma parte da população questionando e questionando fortemente essas medidas de lockdown, essas medidas autoritárias que eles disfarçam com nomes marqueteiros, como quarentena restritiva e outros nomes, não só em São Paulo, como no Brasil afora. O que me preocupa de verdade é que tem um ano que a gente fica nesse abre e fecha, né? Toda vez que os casos aumentam, gestores públicos vão lá e fecham tudo, né? Os governadores e prefeitos parece que lavam as mãos, assim como fez lá a Pôncio Pilatos, né? Olha, eu estou fechando tudo aqui, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ficar trancado em casa e vamos torcer para o vírus passar logo, porque parece que é a solução que tem. E não pode ser esse o único caminho. Nós temos que romper com essa unanimidade do fecha tudo. Nós temos que nos antecipar a problemas com planejamento. Pensar que além do fechamento e das restrições de circulação, devem haver soluções que aliem a prevenção com o cuidado com a economia. A recessão econômica causa fome, desemprego, insegurança, e esse também é um problema que pode se tornar incontrolável. Nós não podemos cair na falsa dicotomia de novo, de aquele discurso de vidas ou dinheiro. Não tem nada disso. A economia, né, precisa de pessoas para existir, né, e as pessoas precisam de uma economia funcionando para viver em sociedade. Elas se complementam. Então, nós temos que romper essa falsa dicotomia e pensar em soluções que, de fato, consigam aliar as duas coisas. Tem que investir muito mais na conscientização individual de usar máscara, de passar álcool em gel, de manter o distanciamento, do que fazer decreto autoritário. Eu falei aqui esses dias nas redes sociais, até muita gente me questionou, você está comparando o tráfico de drogas com a questão da saúde pública. O que eu quis dizer é o seguinte, é que parte de setores jurídicos, setores da sociedade, dizem que não adianta prender, não adianta repreender, porque isso não resolve. Quem enxugar gelo. E o lockdown, talvez, precisa ser repensado por causa disso. Você só repreender sem investir na conscientização não adianta nada. Você até segura o vírus lá uma semana, duas semanas, mas depois ele volta, como tem voltado frequentemente. Faz um ano que a gente fica no abre e fecha. Nós temos que buscar soluções. Isso não é fácil. Estou dizendo aqui que tem uma solução na cartola, mas os governos precisam planejar. O que eu sinto falta é da porta de saída. Se fecha tudo, e depois não se sabe o que fazer, né? Não tem porta de saída, vai fechar agora. Daqui duas semanas vai se fazer o quê? Vai fechar mais um tempo? Vai ter alguma construção de leitos? Vai ter uma medida para conscientizar as pessoas de fato? Então, essa porta de saída que o lockdown parece não ter é que preocupa e desanima as pessoas. Já tem gente manifestando na rua, o meu receio, até pelo que eu vejo de movimentações Brasil afora, não só em São Paulo, é que daqui a pouco a gente perca o controle, viu, Paulo? Diria para vocês que nós estamos a uma vitrine estourada para começar, inclusive, onda de saques e coisa parecida. A população não aguenta mais.
Diogo, você acha que a gente está tão perto disso, como o Mark disse? Você acha que o Dória sustenta até o final essa medida?
Muito difícil, né? O Dória está sob muita pressão, apesar do que, obviamente, diz o presidente Jair Bolsonaro, essas medidas podem ser necessárias, ainda que seja um problema gravíssimo no Brasil, porque outros países, por exemplo, Coreia do Sul, que no início da pandemia, imediatamente tomou medidas rápidas, né, e conseguiu fazer com que essas medidas de restrição durassem pouco tempo e conseguisse controlar o vírus. Mas por quê? Conseguiu aplicar, de fato, as medidas. No Brasil, é um problema sempre sério de fiscalização. É como, por exemplo, definir que tem que ter limite de velocidade nas estradas, né? Se você não tem uma fiscalização no Brasil, você não consegue garantir que as pessoas andem no limite da velocidade e os acidentes vão acontecer e mais gente vai morrer. Então, o Brasil é sempre um problema de fiscalização e fechar comércio, bares e restaurantes é sempre a medida mais fácil do ponto de vista de fiscalização. Por isso que esse setor acaba sendo mais prejudicado, o que, obviamente, não é justo, né? Outras medidas poderiam ser mais eficazes. E uma delas, né, que poderia vir de cima do governo federal, é justamente a medida de fazer uma campanha de conscientização. O Mark usou a palavra conscientização, e ele está certo, é uma campanha de conscientização das pessoas, né? E isso nunca foi feito. Até porque o presidente ele dá sinais contraditórios para qualquer tipo de campanha de conscientização que o governo tentasse fazer, né? Para as pessoas terem bom senso de evitar festas com muita gente, de encontros com muita gente e assim por diante. Então, esse exemplo não vem de cima e não existe essa campanha de conscientização que poderia vir do governo federal. Quanto ao protesto em si, é o direito das pessoas protestarem, né? Eu sou a favor das pessoas protestarem, o direito de protestar é fundamental numa democracia, mas eu não concordo com essa forma de protestar. Quando o MTST do Guilherme Boulos fechava as grandes vias de acesso da cidade para exigir moradia, a gente criticava. Então, esse fechamento de trânsito sem aviso prévio, atrapalhando até outras pessoas de trabalhar, inclusive para aproveitar o último dia, né, antes do fechamento de comércio e tudo mais, não é aceitável. É, no ano passado, em outubro, eu estava aqui de carro numa avenida em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, e fui surpreendido por um protesto de motoristas de ônibus fretado, né? Com faixas, buzinando, chamando bastante atenção, mas tudo organizado, com apoio de trânsito da companhia de tráfego, carros e motos da polícia fechando os semáforos para eles passarem. Então, é uma outra circunstância, né? É possível protestar de maneira organizada, sem colocar... Enfim, as pessoas podem até se atrasar um pouquinho mais, mas sem prejudicar tanto a cidade dessa forma, ainda mais num dia como hoje, que é um dia crucial para muita gente, né? E, por fim, eu acho que nessa questão da pandemia, eu acho que foi os últimos 2 meses aqui no 3 em 1 foram muito produtivos, porque eu já vejo meus colegas de bancada compartilhando comigo aí artigos que concordam que isolamento social funciona, mas questionando quais devem ser aplicados e quais não, o que é positivo. Também no começo, né, já tinha colegas meus aí questionando as vacinas, colocando em dúvida a segurança, e agora se vacinam, defendem com unhas e dentes que o governo compre as vacinas e tudo mais. Então isso mostra que é possível ser ponderado nessas questões da pandemia, né? O que não dá é para excluir completamente soluções ou sequer aceitar que se possa tentar pensar numa solução, porque ficar de braços cruzados é que não dá para fazer.
Constantino, sua vez.
Acho que o Diogo entendeu muitas coisas de forma equivocada nessa passagem pelo 3 em 1. Nunca fui anti-vacina, mas nunca aceitei vacinação obrigatória e sempre chamei atenção para riscos eventuais de vacina que estão em fase de experimentação, mostrando a diferença de postura disso em relação a pessoas que demonizam a possibilidade do tratamento precoce, né? Que aí sim é pouquíssimo risco, né? Quanto a lockdown, continuo compartilhando os estudos que mostram a sua ineficácia, inclusive é de uma insensibilidade ímpar para com as pessoas que dependem do trabalho para sobreviver. A frase do presidente Bolsonaro foi muito feliz nessa semana quando ele disse que trabalho essencial é aquele que coloca o pão na mesa de casa, né? Então, veja, o Wall Street Journal, né, um jornal sério, ao contrário de New York Times e outros panfletos de esquerda, o Wall Street Journal tem hoje um editorial que diz exatamente assim: crise perpétua, o lobby do lockdown insiste apesar da vacina. Ou seja, hoje, antes a narrativa era lockdown para 15 dias, depois a gente vê achatar a curva e impedir colapso do sistema. Hoje o lockdown virou uma solução, né? E tem a vacina, né? Tem a vacina, já começou a vacinar e tudo. São Paulo é o estado do senhor gestor da saúde, da ciência, da vacina, né? E até quando vamos continuar com isso? Então, estão levando o povo, a população, ao desespero. Hoje, mais cedo, entrevistei um dos líderes desses caminhoneiros, né? E fica evidente o grau de desespero. De desespero. E não obstante tudo isso, né, impedi-los de trabalhar, aumenta imposto o governo, no meio da pandemia. Aumenta imposto. Né? Se alguém me dissesse que é uma conspiração para ferrar com a vida dos paulistanos, eu ia acreditar. Mas não, é a gestão João Agripino Dória, né? O transporte fica lotado, mas não pode estar na praia, não pode estar na praça, né? É tudo muito esquisito. Conversei também hoje, mais cedo, com um pessoal do movimento do Tratoraço, que está exatamente tentando também, é um pessoal de trabalho do setor agrícola, que carrega esse país nas costas e que está também desesperado por conta de aumento de imposto, de cheque em branco na mão do governador, que faz um uso arbitrário desse tipo de medida, né, sem precisar sequer passar pela Alesp e por aí vai. Olha só, nós temos algumas chamadas hoje, e isso mostra o grau de politização em que chegou a pandemia, né, que mostra, por exemplo, a vacinação lenta na Europa. E a própria OMS reconhecendo que esses números todos refletem uma tendência global. Mas, de repente, o Brasil virou o grande problema à parte. Temos uma outra notícia de que a Áustria e Dinamarca, dois países europeus ricos, avançados, desenvolvidos, estão se unindo a Israel para tentar acelerar a vacinação na Europa, né? Então, de repente, essa narrativa toda de que falta, entre aspas, vacina no país que é o sexto que mais vacinou no mundo, é culpa do presidente Bolsonaro, né? E isso não é politização, imagina. O Mark e o próprio Diogo falaram de conscientização dos outros. Isso está perfeito. É o papel, né, de um governo numa hora dessas, tentar conscientizar e não monopolizar a fala em nome da ciência, como vem fazendo o senhor João Agripino, que fala: a ciência vai responder por que o vírus tem horário, né? Porque os jovens bebem de noite, né? Tem uma propaganda que eu vi e que fiquei um tanto estarrecido, que faz terrorismo com jovens. Terrorismos. A menina está brindando com umas amigas no bar e beija o pai que vai buscá-la e o pai vai para o hospital, né? Então, assim, conscientização, sim. Destilar pânico para todo mundo parar de viver é uma coisa bem diferente. Eu já disse isso, já fiz essa análise aqui. Nós estamos vivendo na era das pessoas covardes. Churchill, hoje em dia, seria execrado com seu discurso de sangue, suor e lágrima. Seria execrado, né? Porque vivemos na era dos homens geleia, dessa coisa de excesso de covardia e vitimização. Tem um jornalista, né, que por acaso é contratado da TV Cultura, que recebeu 100 milhões de reais indiretamente do governo João Dória, que deu a seguinte chamada, né? Marginais fecham a marginal. Ele está chamando de marginais caminhoneiros, que são trabalhadores duros. Você pode criticar o método, concordo inclusive com o Diogo, apesar de achar que passou do limite para muita gente. As pessoas estão desesperadas. Não é todo mundo que pode fazer home office e ter o salário garantido no final do mês. As pessoas estão em pânico, né? Então, quem é que é insensível? Quem é que é negacionista da realidade? Né? É uma situação muito drástica que estamos vivendo, e a politização de um lado, que quer monopolizar a preocupação com as vidas, que quer monopolizar a fala em nome da ciência, está piorando o problema, piorando, porque as pessoas percebem que estão se tornando instrumentos de um projeto de poder.
Muito bem, são 5 horas e 36 minutos, o Brasil não pode mais esperar. A campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no país. Confira agora o depoimento de Carlos Tilquian, presidente da Brinquedos Estrela.
O Brasil não pode mais esperar.
O Brasil atravessa um momento muito difícil e é imprescindível que, em paralelo à busca do controle desta pandemia, possamos reencontrar os caminhos do crescimento econômico e da geração de empregos. E é exatamente por isso que as reformas constitucionais são tão importantes, começando pela reforma administrativa, para que possamos reduzir o tamanho do Estado, possamos continuar o processo de venda das empresas estatais e tenhamos também uma rediscussão do Pacto Federativo, para que, quando finalmente a reforma tributária chegar, ela não traga apenas uma simplificação da apuração e pagamento de tributos, mas, acima de tudo, que ela traga uma redução da carga tributária para as empresas e para os indivíduos. Reformas já, para que o Brasil encontre rapidamente um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. O acesso à Rodovia dos Imigrantes é feito com tranquilidade. Agora, para você que vem da região da Avenida dos Bandeirantes, do túnel Maria Maluf, ou então até mesmo para você que chega através do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé. Uma vez na rodovia, a situação é de tranquilidade pela Rodovia dos Imigrantes. Você não enfrenta maiores problemas. Há uma situação, uma condição favorável agora para você que segue em direção à Baixada Santista, utilizando a Rodovia dos Imigrantes. No sentido da capital paulista, também há uma condição boa agora pela Rodovia dos Imigrantes. Nós não podemos dizer o mesmo pela Rodovia Anchieta, já que há lentidão com pontos de parada no sentido da capital paulista do quilômetro 64 ao 61. Anda, para, excesso de veículos. Então, uma condição para você que está na Baixada e segue em direção à capital paulista de dificuldade pela Anchieta. Se você, então, sobe agora para a capital paulista, utilize a Rodovia dos Imigrantes. Esta é a dica da Jovem Pan. Para você que está na Anchieta e pretende seguir ao litoral, aí sim, não há nenhuma interferência. Motorista agora que transita pela Rodovia Piaçaguara-Guarujá, Cônego Domênico Rangoni, tem ali uma condição de trânsito lento. 3 quilômetros de lentidão no sentido do litoral norte, nós podemos observar aqui através dos monitores pela Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguara-Guarujá, do quilômetro 255 ao 258. Então há dificuldades neste trecho. A Rio Santos tem uma condição favorável agora, trânsito carregado em poucos trechos, então você agora faz uma boa viagem pela rodovia Rio Santos. Se você quer seguir para as praias do litoral sul, no extremo sul, as praias como Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, você tem ali uma condição de trânsito bom, o tráfego está fluindo normalmente, assim como para você que está nessas regiões, né, nas regiões destas praias e pretende chegar mais para o lado do sistema Anchieta Imigrantes, junto à Praia Grande, há uma condição favorável agora.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5h41 da tarde desta sexta-feira. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente, porque o Ministério da Educação informou na noite de ontem que cancelou o ofício enviado a universidades federais em que recomendava punição a manifestações político-partidárias e as caracterizava como imoralidade administrativa. A nova manifestação do MEC foi encaminhada às instituições após o Ministério Público Federal cobrar explicações da pasta. No novo documento, o Ministério da Educação afirma que não havia a intenção de coibir a liberdade de manifestação e de expressão no ensino superior. Em circular enviada aos reitores e assinada pelo secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, alega que o ofício foi cancelado por possibilitar interpretações diversas da mensagem a que pretendia. O texto também destaca que o governo respeita a autonomia universitária prevista na Constituição Federal. Diogo, como é que você interpreta esse movimento aí do Ministério da Educação? Andou para trás? Deu 2 passos para trás?
Deu 1 passo para trás porque a repercussão foi muito ruim, né, Paulo? Mas foi, de fato, mais uma tentativa de censura entre tantas outras que vem acontecendo no Brasil. E essas tentativas de censura partem de todos os lados. Partem do STF, do Poder Legislativo, do Governo Federal. O STF, por exemplo, impôs censura a revista Cruzoé em 2019, né? A Câmara dos Deputados pediu a prisão do humorista Danilo Gentili essa semana. E o governo federal andou tentando enquadrar jornalistas e cartunistas na Lei de Segurança Nacional. Isso quando o presidente não sai por aí dizendo que quer socar a boca de jornalista, né? Esse tipo de atitude e os precedentes, eles acabam criando uma espécie de voluntarismo entre as autoridades ou entre os policiais. Por exemplo, outro dia um dono de restaurante aqui em São Paulo foi levado para a delegacia porque ele colocou uma lousa na calçada dizendo que daria um churrasquinho grátis para quem matasse o governador João Dória. Ora, é óbvio que isso é um disparate, um absurdo, né? Mas quem que vai levar a sério uma coisa dessas, né? E essa semana, um jovem em Uberlândia foi preso em flagrante pela PM depois teve que dar depoimento na Polícia Federal porque ele escreveu no Twitter assim, abre aspas, pessoal, Bolsonaro e Uberlândia amanhã. Alguém fecha a virar herói nacional? Evidente que isso também é um absurdo, não se pode compactuar com alguém incitando ou mesmo fazendo uma piada sobre uma incitação à violência. Eu chamei isso de crítica ao presidente Bolsonaro hoje no Jornal da Manhã, mas eu me expressei mal. Obviamente não é simplesmente uma crítica, né? Pode ser até uma incitação ao crime, o que eu acho detestável. Mas o ponto é que todo dia há milhares de mensagens como essas no Twitter. Nós vamos prender todos em flagrante? Vai prender o dono do boteco que fez a piada sem graça com o governador? E no início do mês o governo se sai com esse, o governo federal se sai com essa tentativa de amordaçar os professores universitários, cujo trabalho é justamente exercer o pensamento crítico, né? Um dos trabalhos é justamente esse. E é um episódio que está ligado à censura que o governo tentou impor a dois professores universitários da Universidade Federal de Pelotas, que fizeram críticas à atuação do presidente na pandemia. Um deles é o epidemiologista Pedro Alau, ex-reitor dessa Universidade de Pelotas. O Alau, ele coordena o maior estudo epidemiológico do país de Covid-19. É um estudo para identificar o verdadeiro número de contaminados, identificar a subnotificação e outros fatores também demográficos. As pessoas, os pesquisadores indo de porta em porta em várias cidades, inclusive cidades do interior, para fazer testes, né? Esse estudo ser importantíssimo para ter dados para elaborar políticas de verdade contra a pandemia, para que não precisássemos fazer esse abre e fecha que a gente está discutindo aqui. Mas o governo o que fez? Esse estudo, desde o ano passado, o governo tirou o financiamento do estudo. Aí o Pedro Alau agora foi vítima de censura por parte da Controladoria Geral da União, numa tentativa de proibi-lo de criticar o governo. Ele e o colega tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta para não sofrer um processo administrativo por terem feito uma crítica ao presidente. Enfim, está tudo errado nessa história e os ataques à liberdade de expressão estão vindo de todos os lados.
Constantino, essa postura do ministro é uma postura bem diferente da do que seria o Abraham Weintraub, né?
Sim, eu gosto da postura do ministro Milton, mas eu acho que nesse caso específico do MEC, no clima em que temos hoje de aparelhamento pela extrema esquerda, faz falta uma figura mais combativa como o Weintraub. Eu não gostei desse recuo. Deixa eu explicar o motivo, né? Não é liberdade de expressão que está em jogo. Um professor, um reitor, ele não tem liberdade plena de expressão dentro da Universidade Federal por vários motivos. Primeiro, que se trata de um prédio público financiado pelos nossos impostos. Segundo, porque no caso de um professor, ele tem audiência cativa. Ele está lá para passar um conteúdo, ele não está lá para fazer a cabeça de jovens, né? Para conquistar o coração, como disse um ex-ministro petista, né? O Jeanine Ribeiro. Eu sou a favor do projeto do Escola Sem Partido. Eu acho que nós temos que reagir a isso que está acontecendo. Todo mundo sabe, está cansado de saber há anos que as escolas e as universidades federais viraram antros de doutrinação comunista, foram aparelhadas, foram tomadas pelos partidos mais radicais da esquerda. Mais radicais da esquerda. Nós tivemos um reitor, como no caso do Roberto Lehrer, da UFRJ, que assumiu, literalmente vestindo o boné do MST. Uma entidade, um movimento criminoso que promove invasões e que prega o marxismo, né? Um professor não tem liberdade de convocar alunos para uma manifestação de Lula livre ou de colocarem uma placa de impeachment do presidente Bolsonaro em terreno de uma universidade federal, como aconteceu em Juiz de Fora. Isso não é liberdade de expressão. A gente precisa tomar algum cuidado com as expressões aqui, para não confundir as coisas, não confundir alhos com bugalhos. Liberdade de expressão o professor tem para depois escrever o que ele quiser, para se manifestar, para dar uma entrevista no rádio. Dentro de sala de aula, ele é professor de matemática, ele não pode lá ficar falando bem do Lula e mal do Bolsonaro a aula inteira. Ele tem audiência cativa, ele tem que cumprir um cronograma, um processo de ensino ali. Ele não está lá para isso. Então, é óbvio que existe um risco de você engessar demais. E não era a ideia do projeto Escola Sem Partido, que queria fixar nas salas de aulas o direito constitucional dos alunos. Nem isso a turma quer, porque não quer que lembrem que eles têm esses direitos, né, constitucionais. Então, é óbvio que tem que tomar algum cuidado, né? Tem que ter um ambiente livre de troca de ideias, até calorosas, dentro de uma universidade. Coisa que não acontece. Hoje em dia não existe lugar mais asfixiante para se debater do que um campus universitário. Se for uma universidade federal, nem se fala, né? É um ambiente quase, né, de imposição do pensamento politicamente correto de esquerda. Agora, é preciso lembrar que isso é custeado com os nossos impostos e que tem uma função. Se não, fecha, transforma em estacionamento, que vai ser melhor. Então, é preciso tomar algum cuidado aqui para a gente não permitir também, né, que continuem fazendo o que estão fazendo há décadas aí nessas universidades federais, inclusive algumas com denúncias bem graves de virarem ali fortalezas do crime, né? Drogas e tudo mais.
Mark, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai com o seu comentário. Vamos para o break.
3 em 1.
chegou a hora de dar uma pancada na mesmice, de dar adeus aos dias de dureza. Chegou o Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. A maior ostentação que o rádio já viu. Tem BMW, iPhone, PlayStation 5, Alexa, notebooks. São mais de 1.200 prêmios. Acesse pancadãodeprêmios.com.br e concorra a uma pancada de prêmios todos os dias.
Iuni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que transita agora pelo corredor Norte-Sul. Há uma situação de trânsito carregado em direção à zona norte da capital paulista para você que deixa a região do túnel do Anhangabaú e segue em direção à Avenida Brasleme ou então à região de Santana, pretendendo utilizar até acessar a Voluntários da Pátria. Há uma condição de trânsito lento já na saída do túnel do Anhangabaú e o acesso para quem pretende chegar à região da Marginal do Rio Tietê, também é efetuado com uma lentidão um pouco maior. Se você segue em frente para a Avenida Santos Dumont, ou até mesmo um pouco antes na Praça Campo de Bagatelle, há uma condição mais favorável, então os motoristas têm uma situação melhor por este trecho já passando ali para as proximidades da Zona Norte da capital paulista. Se você está na região da Brasleme e Santos Dumont, ali na altura do Campo de Marte, e pretende seguir em direção à região central da cidade, saiba que no acesso ali, no cruzamento com a Avenida do Estado, há uma dificuldade um pouco maior neste instante, é uma morosidade, uma espera maior neste semáforo. Passando este trecho, o motorista tem aí uma condição um pouco mais delicada. Nós podemos trazer agora a situação para você, motorista, que transita pela Rodovia dos Bandeirantes. Há dificuldades do quilômetro 47 ao 46 no sentido da capital paulista. Então, você encontra problemas pela Rodovia dos Bandeirantes e nesse sistema, no sistema Anhanguera Bandeirantes, também notamos dificuldades pela Rodovia Anhanguera, do quilômetro 61 ao quilômetro 60, os motoristas têm problemas e em direção ao interior, isso no sentido da capital paulista, em direção ao interior também há problemas do quilômetro 102 ao quilômetro 105 na região de Campinas devido a um acidente. Há afunilamento de pista, curiosidade dos motoristas, com isso a morosidade é bastante acentuada no local na rodovia Anhanguera, nesta região de Campinas. Nós trazemos agora informações para você, motorista, que transita, trafega pela rodovia Castelo Branco no sentido do interior. A partir do quilômetro 21, já anda para, alguns trechos de retenção se estendendo até o quilômetro 25. Passando este ponto, aí sim os motoristas conseguem desenvolver uma boa velocidade pela Castelo Branco.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Antes de irmos para o intervalo comercial, nós estávamos discutindo sobre esse recuo do MEC em relação à punição a manifestações político-partidárias nas universidades. Ficou faltando o comentário do nosso Mark. Vou pedir para o Mark ser mais breve possível. Por favor, Mark.
Rapidinho, Paulo. Quero trazer aqui o histórico de como começou essa história. O Diogo já falou rapidamente. Foi lá o ex-reitor da Universidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, que usou os canais da instituição para fazer ofensas ao presidente. Eu tenho aqui aspas do que falou o ex-reitor. Nada disso estaria acontecendo se a população não tivesse votado em um defensor de torturador, em alguém que diz que mulher não merecia ser estuprada. E aí ele vai com todas essas coisas que a esquerda fala nos eventos políticos que promove. O problema é que ele estava usando o canal oficial da instituição. E aí as autoridades entenderam que o canal oficial é uma extensão do espaço público da universidade. Ele fazer isso no canal dele, numa entrevista de rádio, numa entrevista de televisão, ok, a opinião dele. Agora, quando ele usa o título de reitor e o canal oficial da universidade para fazer comentários políticos, desta forma, não me parece adequado. Toda a confusão começou ali. Agora, o MEC, esse ofício do MEC, eles realmente voltaram atrás, mas eu não acho, inclusive, que o posicionamento do MEC estava equivocado, não. Ele faz uma recomendação que o espaço público tem que ser destinado ao público. Não tem problema nenhum debater Karl Marx nas universidades, desde que também haja espaço para os autores liberais. Agora eu faço um desafio aqui, procura algum autor liberal nas bibliotecas das universidades federais e me conta depois se você achou.
Muito bem, olha, a pergunta que nós fizemos para vocês hoje é: quem vocês acham que teria mais chance para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem, nas eleições? E aí nós demos inúmeras opções aqui: Sérgio Moro, Luciano Huck, João Dória, Eduardo Leite, Mandetta, Moedo, Lula, Haddad, Guilherme Boulos, Ciro Gomes. Mas o grande vencedor aí de todos esses foi o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com 52,7% dos votos que participaram da nossa enquete no www.jp.com.br. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Antes de terminar o programa, eu queria muito agradecer a participação. Hoje se despede do programa o nosso Diogo Schelp. Diogo, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima.
Até a próxima, Paulo. Foi um prazer.
O prazer foi nosso. E na segunda-feira, o Diogo será substituído pela Amanda Klein, jornalista Amanda Klein, conhecida do Rodrigo Constantino. Aguardem, o programa promete. Gente, muito obrigado a todos. Constantino, um abração. Mark, valeu. Diogo, valeu mais uma vez. A gente se vê segunda-feira, 5 horas da tarde, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bom final de semana. Se cuidem.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinha e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 100 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Tarde, a previsão